diante do desempenho ruim da economia em 2013, a indústria da moda apresenta índices constantes de crescimento. Confira a entrevista sobre o tema com Aldo de Moura Gonçalves, presidente do Sindicato de Lojistas do município do Rio de Janeiro. Em nenhum outro país o setor da moda cresce tanto como no Brasil. Como o senhor explica isso?
É porque o fator de moda no Brasil, o faturamento do mercado de moda, né, quadruplicou, né, e chegou a 140 bilhões em 2013. Tem os dados do IBGE, as pessoas dobram seus gastos mensais com moda a cada degrau que sobe na escada social. Isso é muito mais do que em relação aos outros produtos. Quer dizer, se a faixa de renda é menor, o percentual de moda cresce de uma maneira mais lentamente. Isso é que o brasileiro é muito ligado à moda, né? Isso tá, faz parte, digamos assim, da cultura, e principalmente no Rio de Janeiro. Apesar que o setor de vestuário tem enfrentado dificuldades devido às altas taxas de juros, né? Carga tributária muito grande, né? Problemas trabalhistas e também problemas de logística, e tem concorrência com os países asiáticos, principalmente a China. Outro fator que também favorece é a ascensão da classe média, né? A classe C brasileira, né, tem crescido muito, né? Segundo dados do próprio IBGE, cresceu 36%, tem um aumento de 27 milhões de pessoas. E o gasto total investido no Brasil, na classe média, classe C, corresponde por 48%. Quer dizer, essa ascensão da classe média também facilitou muito o crescimento do mercado de moda no Brasil.
Como funciona o mercado de moda no país?
O mercado de moda é muito fragmentado no Brasil e o nível de concorrência é muito grande. Temos as grandes cadeias, né, de lojas, né, que vendem moda, e temos as lojas menores, as grifes menores, que carecem de escala, né, porque as grandes lojas temos escala, a loja pequena não tem muita escala, e também não tem o poder de compra que tem e nem pode fazer o poder de propaganda, de publicidade que faz as grandes cadeias. Por outro lado, as lojas menores, as lojas de bairro, as pequenas lojas, tem maior flexibilidade de ação. Então, pode acompanhar, inclusive, mais agilidade, pode acompanhar a evolução da moda muito mais rapidamente do que uma grande cadeia. Então, o mercado se vê assim, quer dizer, grandes lojas de departamento, principalmente, né, que vende moda, mas não tem agilidade, não tem a flexibilidade que tem as grifes médias e pequenas. Certo? Mas é um mercado muito concorrente, está sempre surgindo novas grifes, novas marcas, digamos assim, né, e novas lojas. E é muito fragmentado, muito mais que nos países desenvolvidos.
Essa fragmentação pode ser encarada como um problema?
É um problema e também é uma vantagem, né? É um problema porque uma série de lojas menores, você não tem aquele ganho de escala. Por outro lado, isso também fortalece a economia. A crise econômica que aconteceu no mundo, teve origem nos Estados Unidos em 2008, 2009, teve o seu centro no varejo, porque o varejo é muito forte nos Estados Unidos. O varejo nos Estados Unidos é um quinto do PIB americano, é um percentual muito grande. E é muito concentrado, as grandes cadeias de lojas americanas. O Brasil saiu rapidamente dessa crise de 2008, 2009, foi justamente para o nosso modelo. O nosso modelo é mais fragmentado, não é tão concentrado. E foi justamente o consumo das famílias brasileiras e o fato do varejo ser mais disperso, né, não tão concentrado, é que ajudou o país a sair da crise. Então tem suas vantagens também.
O senhor acha que o mercado de moda se beneficiou com a consolidação da presença da mulher no mercado de trabalho?
A participação da mulher no mercado de trabalho, né, não só no consumo da moda, mas em todos os setores. Hoje, quem é o grande consumidor? Quem que compra no comércio varejista? É a mulher. A mulher compra para ela, compra para os filhos, compra para o marido e compra para casa. E a mulher tem desempenhado um papel muito nas grandes corporações. Você vai numa agência bancária, principalmente nos bancos, nos grandes bancos estrangeiros, inclusive, né, a maior parte dos gerentes corporativos são mulheres. Isso afetou até a composição das lojas, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. Né? Houve um deslocamento das lojas do centro do Rio de Janeiro, do centro tradicional, para uma localização perto dos grandes escritórios das corporações, que hoje são as mulheres que consomem, né? que estão com um poder aquisitivo muito maior, e tanto em número de pessoas, de mulheres trabalhando, como também em salário médio, bem superior.
Ainda há muito espaço para crescer no ramo?
Há sempre espaço para crescer, desde que, como eu disse, você tem que ser criativo, você buscar inovação. E buscar um nicho também, uma especialização, isso é importante para o crescimento. Você tem que planejar, evidentemente, buscar aquele nicho, aquele segmento onde ninguém tenha feito alguma coisa, fazer alguma coisa ou então fazer algo diferente. Aí há a possibilidade de crescimento.
Quais são as dicas para os novos empreendedores?
O empreendimento hoje em dia não pode ser feito sem planejamento. Você tem que começar com planejamento, buscar o nicho de mercado, ter foco no que você vai fazer. Não adianta você começar um trabalho sem saber exatamente onde você quer ir. Você tem que ter o foco, aquele objetivo. planejar aquilo, fazer teste do mercado, isso é importante também, de preferência testes que não sejam muito caros, né? Mas tem maneira de fazer teste do mercado para saber o comportamento do mercado e assim começar o empreendimento. Acho que é ainda um setor que permite novos empreendimentos. Embora eu sempre digo, o problema ainda é a carga tributária no Brasil, que é extremamente elevada. Isso aumenta o risco do negócio, qualquer erro que se tenha nesse planejamento pode ser engolido pela carga tributária.